estamos no universo da música de António Fragoso. Este é o terceiro dos sete prelúdios de António Fragoso, o Allegretto com Graça, interpretado por Miguel Henriques no seu CD monográfico da obra para piano de António Fragoso, gravado em 94, com o que na altura se considerava ser a integral da obra para piano do compositor. Recentemente foram descobertas mais algumas peças que o Miguel vai tocar na segunda-feira na Bocariça, não é?
Sim, vou ter esse privilégio de poder dar outra vez vida a partituras que estavam de facto arrumadas. E muito bem arrumadas, mas enfim, as partituras não são para estar arrumadas, são para circular e para se ouvir, sobretudo. E neste caso, são peças que ele compôs, talvez das primeiras peças que ele compôs, e que, mais uma vez, eu sublinho que mostram claramente já o talento enorme que ele tinha, não é? Não são propriamente peças académicas, já têm ar de palco, já têm, de facto, uma certa capacidade de projetar uma comunicação inexplicável.
Hoje, na Outra Margem, centramos a nossa atenção na obra e na figura de António Fragoso, compositor cujo 90º aniversário da morte se assinala na próxima segunda-feira e que vai ser pontuado por um recital a ter lugar na Pecariça, exatamente, a aldeia natal do compositor. Recital esse que, segundo creio, vai ser o primeiro de uma série de concertos.
Nós não temos neste momento ainda datas marcadas, mas, portanto, vai-se fazer ao longo do período em que se comemoram os 90 anos, portanto, que digamos que iniciar-se-á no dia 13 e prolongar-se-á até ao próximo ano, não é? Temos vários programas com vários músicos, vários artistas que estão já com propostas de concertos e, portanto, estou certo que é uma efeméride que vai ser comemorada como deve ser esta, não é? Porque nós já tivemos uma experiência que me pareceu que ficou até um bocado aquém daquilo que podia ter sido, que foi a comemoração do centenário de Lopes Graça. Neste caso, obviamente, que não é o centenário do nascimento, é os 90 anos da morte, mas de toda a maneira eu penso que as pessoas se calhar apanham um bocadinho esta boleia e neste momento se calhar será mais fácil suscitar o interesse das entidades ao nível das autarquias e ao nível dos programadores do nosso país em relação à hipótese de poder fazer ouvir esta música, que eu estou certo que as pessoas que tiverem a sorte de poder ouvir esta música compreenderão que ela pode ser, de facto, um veículo precioso para a criação de uma empatia com algo que é, obviamente, nosso, que é português e que, enfim, tragicamente está perdido para a história por um percurso muito pequeno, mas que aquilo que deixa não tem deixado ninguém indiferente, sinceramente. É uma coisa que me comove muito, como intérprete, ser muitas vezes abordado por pessoas que não conheço e que me vêm perguntar se onde é que podem, porque se calhar ouviram na rádio algum trecho de Fontana Fragoso, onde é que podem adquirir o disco, etc.
E não é muito fácil, não é? O seu disco foi editado, portanto, nos anos 90, depois esgotou rapidamente, apesar de não ter sido distribuído no Sul, pelo menos em Lisboa quase não se viu, se é que se viu mesmo. Foi reeditado o ano passado e continua a não ser muito fácil encontrá-lo à venda, mas não está esgotado desta vez. E quanto mais não seja, se não se conseguir encontrar à venda numa loja de discos, pode-se pelo menos encomendá-lo diretamente à editora, à Numérica. Encontra-se a hiperligação
a internet,
no blog da Outra Margem, já agora aqui fica, no outramargemeuropa.blogspot.com, está lá tudo. Está lá também uma hiperligação para a página na net do Miguel Henriques, para o CESEM, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, que organiza este colóquio que se vai realizar no dia 21 de novembro próximo. Mas, além desta programação que está a ser delineada, que se irá realizar ao abrigo do programa Território Artes, no dia 13 vai haver um concerto na Pucariça, não é?
Sim, sim, dia 13, portanto, é o dia em que se comemora, portanto, aquela data fatídica da morte de António Fragoso e dos irmãos e irmãs. Vamos poder ter esse privilégio de poder estar naquele local, naquela data, não é? Eu sou um bocadinho sensível a estas situações porque já estive no centenário de António Fragoso. Já agora conto. No centenário de António Fragoso convidaram-me, de facto, para fazer lá um concerto e eu toquei na igreja junto ao cemitério onde estava António Fragoso e a família dele. E a aldeia estava pacatamente na sua rotina de dia-a-dia, etc. Eu não estava à espera de nenhuma circunstância especial. As pessoas sabiam quem era António Fragoso, presumo eu, mas não estava à espera de nenhum evento especial. E o que acontece foi que, a seguir ao jantar, cai uma carga de água absolutamente indescritível. E quando eu vou para a igreja, portanto, abrigado no guarda-chuva, mal abrigado, quando chego lá tenho imensa dificuldade em entrar na igreja. Porque não só estava a igreja completamente repleta, não cabia ninguém, como havia uma data de pessoas cá fora, que estavam de guarda-chuva e não arredaram o pé. O paro, que ainda era vivo, tinha 90 e tal anos, não tinha conhecido o António Fragoso, mas tinha conhecido a irmã, a única que sobreviveu. E, portanto, tinha acompanhado muito de perto o drama desse período, dos pais, etc. E, portanto, ele estava emocionadíssimo, tremia todo e todo vermelho. E foi um momento que não dá para descrever muito bem, mas onde eu me senti completamente noutra realidade física. De facto, nós estávamos com uma emoção fantástica junto enfim, das pessoas que eventualmente o amaram e o conheceram, não é? Agora não é o centenário do nascimento, mas é um bocadinho a repetição dessa situação e eu agora tenho a maior felicidade em poder estar acompanhado por colegas fantásticos, músicos, que vão interpretar as canções e que vão interpretar obras de música de câmara. Eu também vou interpretar algumas obras de música solo, como referiu, mas eu gostava, de facto, de partilhar isto ao máximo com outras pessoas, porque estar sozinho, não só a responsabilidade é maior.
Como... E o Miguel tem estado ao longo destes anos todos a aguentar sozinho
pois,
com...
E eu estou farto
a divulgar a obra do António Fragoso.
Porque acho que, pelo contrário, às vezes as pessoas pensam que ai, aquele repertório é aquele personagem que está a tomar conta daquilo. E isso é o pior que se pode fazer ao próprio repertório. Porque qualquer repertório sai enriquecido com várias versões. E eu não me canso de dizer isto às pessoas mais ciosas dos seus territórios, não é? Porque acho que é um disparate. Nós temos que abrir exatamente o repertório que nós descobrimos. Temos que imediatamente convencer outros colegas a vê-lo também. Porque isso nós próprios vamos beneficiar com isso. E o repertório também, não é? A maneira como se encontra uma tradição. Por exemplo, eu estive agora a descobrir estas peças que nunca foram tocadas. E, sinceramente, eu preferia mil vezes que aquilo já tivesse sido tocado, porque permitia algumas influências, não é? Agora estou completamente, não é, sozinho no mundo a descobrir como é que o António Fragoso gostaria de ver aquilo. Porque, pronto, imaginem o drama que isso é. Portanto, eu gosto, de facto, de companhia. Peço imensa desculpa.
E o Miguel Henriques vai estar acompanhado neste concerto na Pucariça no dia 13 com os pianistas Paulo Pacheco e João Vasco e a violinista Ana Pereira e o soprano Marisa Figueira. Vão interpretar também algumas obras do António Fragoso, cujo trabalho no global foi essencialmente de música para piano solo, mas também deixou alguma coisa pouca em música de câmara. Música também de canto e piano, não é? Deixou... alguns ciclos de canções Paulo Ferreira de Castro?
Sim, também aqui vê-se que o António Fragoso foi construindo a sua obra por círculos sucessivos, uma espécie de círculos concêntricos. Primeiro começa por escrever para o seu instrumento, porque ele era pianista, escreve algumas peças para voz e piano, alguma música de câmara e depois projetava certamente começar a escrever para a orquestra. Infelizmente a única peça de orquestra original dele é original no sentido em que é dele, mas é uma orquestração de uma peça para piano, Noturno para piano, que foi de facto orquestrada por ele, mas é o prolongamento lógico da sua obra de compositor, é precisamente a passagem do piano para formações sucessivamente mais alargadas. E devo dizer que em todos esses domínios, quer na música para piano, quer na música para cantipiano, quer na música de câmara, nos deixou, de facto, obras significativas. Nenhum desses domínios se pode considerar secundário, embora em número seja mais reduzido do que a obra para piano. Por exemplo, a Sonata Inacabada, que é provavelmente a última obra dele, que ele não chegou a concluir, por definição,
para violino e piano,
é uma obra muito interessante, que merece ser conhecida. E também as canções, algumas das canções são muito bonitas, muito bem escritas, interessantes. Portanto, é de facto uma obra pequena em número, mas variada e muito significativa na nossa história da música daquele período, que não é assim tão rica de obras realmente deste calibre.
Manuela, se me permite, nós temos a ideia de organizar concertos, de fazer divulgação deste repertório e vemos da parte das instituições portuguesas uma certa simpatia, como o Paulo diz, pela obra. De facto, ninguém tem nada contra, acham todos muito bem. Mas, por exemplo, o Noturno para a Orquestra foi editado pela Fundação Gulbenkian. A Orquestra Gulbenkian tocou aquilo, se não me engano, uma ou duas vezes. E há muitos anos, que não toca. Não é? E é um repto que eu acho que deve ser lançado às orquestras portuguesas. Hoje em dia temos belíssimas orquestras em Portugal, a Orquestra Gulbenkian, evidentemente, mas outras. Porquê é que não pegam neste repertório? Porque não o conhecem, simplesmente.
E repertório para a orquestra, agora... há esse noturno que ele próprio orquestrou, exatamente. Mas há também a Petite Suite, original para piano, que foi João de Braga Santos que orquestrou.
Exato. Essa obra eu não a conheço, também eu não a conheço, está a ver? Portanto, isto é um drama que todos nós vivemos. Nós próprios músicos temos dificuldade em conhecer porque nada está, digamos, disponível, não é? Mas há dias recebo um mail e dizem, olha, o António Fragoso está no YouTube. E eu fui ver o que é que era. Era uma orquestra da Venezuela a tocar o Noturno do António Fragoso. E como vocês sabem, no YouTube, depois tem, além da performance, depois tem comentários agregados de pessoas que não
conheciam. O que é que diziam?
Os comentários eram o mais elogiosos possível. Todos espantados. Que música é esta? E quer dizer, isto não é um caso nem dois, percebe? Quer dizer, são casos que se vão acumulando ao longo da história, não é? Ao longo dos tempos, que as pessoas que de repente têm acesso. Por exemplo, há uma colega minha que está nos Estados Unidos, a Alexandra Máscolo, que é professora lá numa universidade importante americana. Quando ela apresentou pela primeira vez o Noturno, toda a gente ficou a delirar aquilo e todos quiseram saber quem era aquele compositor. E ela fez ouvir ali música do António Fragoso para uma plateia absolutamente deslumbrada. Portanto, isto são dois, três casos que eu sei.
E no Brasil sei que também tem havido interesse. E, no entanto, partituras... Paulo Ferreira de Castro. Partituras foram publicadas nas primeiras décadas dos anos 20, 30,
a situação, das partituras da música portuguesa não é brilhante, de um modo geral, e até diria que a situação do António Fragoso não é das piores, na medida em que o conjunto principal das obras dele, tirando de facto alguns inéditos, foi editado em momentos diferentes, e essas edições, evidentemente, estão todas esgotadas. Mas existem, pelo menos é mais do que se pode dizer em relação a muitos outros compositores portugueses da mesma altura ou até posteriores. Obviamente que haveria que reeditar todas essas obras, colocá-las de novo no mercado, disponíveis para serem tocadas, porque a música existe para ser tocada, não é para ser conservada nos arquivos. E aí julgo que há um grande esforço, um grande investimento a fazer. Da minha parte, há pelo menos um projeto que está em andamento, que é a edição da obra completa para piano, do António Fragoso, precisamente no âmbito do projeto que estamos a desenvolver com a Direção-Geral das Artes, em que conto, evidentemente, aqui com a cumplicidade do Miguel Henriques, que tem a tarefa árdua de fazer a reedição. E, enfim, o projeto está um bocadinho atrasado, mas eu penso que se vai conseguir recuperar esse atraso, e para nós era uma grande alegria.
O atraso não é meu. Deixa-me salvar aqui a pele.
De qualquer forma, penso que teremos pelo menos a obra para piano disponível dentro de pouco tempo. E é essa, idealmente, seguir-se-ia o resto da obra.
Mas o resto não é muito, não é? Essencialmente, maioritariamente, o que o António Fragoso compôs foi para piano, não é? É mais de 50%, provavelmente, do seu legado, não é? Ficamos agora aqui para percebermos um bocadinho, temos estado ao longo de toda a nossa conversa a ouvir de fundo o Miguel Henriques a interpretar o António Fragoso neste seu disco, que ainda é possível encontrar, mas para ficarmos com uma ideia do que António Fragoso compôs, nomeadamente para canto e piano, ficamos agora com uma das suas obras que ele compôs a partir de poemas de Paul Verlaine. Um dos poemas saturniens é a Chanson d'Automne, numa interpretação do tenor Carlos Guilherme e do pianista Armando Vidal, num disco chamado A Canção Portuguesa, publicado já há alguns anos também pela Numérica. Paulo Ferreira de Castro, neste colóquio que se vai realizar no dia 21 de novembro, na Culturgest, ao longo de todo o dia, o programa já está fechado ou ainda não?
O programa está praticamente fechado. O que eu pretendi com este colóquio, enquanto organizador, foi, sobretudo, criar ou apresentar várias formas de abordar a figura de António Fragoso. Portanto, vamos ter a participação de pessoas que têm formações muito diferentes, desde musicólogos num sentido mais tradicional, enfim, que se dedicam a questões de musicologia histórica, que é mais ou menos aquilo que as pessoas entendem por musicologia em geral, até intérpretes como o Miguel Henriques, pessoas que vêm da área, por exemplo, da psicologia da música, que são também musicólogos, mas não ligados propriamente às questões históricas. Temos um historiador que nos vai falar de problemas de história política e social em torno do contexto da vida e da obra de António Fragoso. E, portanto, a ideia foi criar o máximo de pontos de vista diferentes a partir dos quais é interessante considerar a figura de António Fragoso. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que vai ser, sobretudo, um bom ponto de partida para futuros trabalhos. E já agora, se me desse licença, eu gostava de fazer aqui um apelo que já comecei a fazer por outras vias, mas aproveito esta oportunidade para fazer também, que é o seguinte. Eu devo dizer que tenho contato com a colaboração de múltiplas entidades e personalidades na organização deste evento, e é justo destacar, em primeira instância, a própria família do compositor, através, sobretudo, dos seus sobrinhos, que têm, de facto, prestado uma colaboração extraordinária e que eu agradeço muito, que tem sido absolutamente indispensável, porque são eles ainda que detêm a principal parte do espólio deixado por António Fragoso, quer em termos de manuscritos musicais, quer em termos de correspondência, enfim, todo o tipo de documentos. Mas a verdade é que é provável que existam outros documentos e outros elementos que seriam muito importantes para o enriquecimento da nossa visão sobre a figura de António Fragoso e que muito provavelmente estarão dispersos por aí, em casa de pessoas eventualmente descendentes de contemporâneos do António Fragoso.
De colegas e amigos,
colegas,
não é?
Amigos. É muito provável que estejam por aí dispersas peças de correspondência, fotografias, sei lá, até algum manuscrito musical que possa estar ainda escondido em algum arquivo, em alguma gaveta familiar e que não se conheça. E eu, portanto, permiti-me fazer aqui também um apelo a todas as pessoas do nosso meio musical, ou não, que tenham em seu poder elementos que, de alguma forma, sejam relevantes para o nosso conhecimento da figura de António Fragoso, que entrassem em contacto com a organização do colóquio, neste caso com o CESEM, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa. Poderão fazê-lo através do e-mail cesem@fcsh.unl.br. .pt e eu fico desde já muitíssimo grato a todas as pessoas que queiram e possam colaborar nesta tentativa de reunirmos o máximo de materiais relevantes para o aprofundamento do nosso conhecimento de António Fragoso, por favor, entrem em contacto connosco. Nós estaríamos muito interessados em poder beneficiar também desses materiais.
Espera-se que este colóquio, além de conseguir compilar todo esse material e o pensamento de todos os intervenientes que nele vão participar, tenha também repercussões no sentido de sensibilização das entidades adequadas para que se dê mais relevo, para que, nomeadamente, se edite as partituras, fonogramas de António Fragoso, para que se toque, para que haja concertos, para que, de facto, lhe seja dada a importância devida?
Obviamente que sim. Este colóquio, aliás, não é para ficar fechado no pequeno mundo académico e não ter nenhuma continuação, nenhum prolongamento além disso. O colóquio é de entrada livre e nós esperamos que, realmente, todas as pessoas que se interessam minimamente por estas coisas que apareçam na Culturgest, no dia 21 de novembro, certamente isso enriquecerá a discussão, o debate em torno destas temáticas. E, sobretudo, como eu digo, o importante é que se lance qualquer coisa de sólido, que se possa traduzir num livro que vai ser editado com todo o cuidado, aproveitando também algum material disponibilizado pela família, e iconografia, por exemplo, há retratos inéditos que nunca foram publicados, que eu saiba. Há um património bastante rico que está, felizmente, preservado pela família, em termos de correspondência, por exemplo, que seria muito interessante tratar de forma sistemática, mas isso, obviamente, são projetos a longo prazo, que só se podem fazer com bastante tempo. E, portanto, há todo um trabalho a fazer a propósito de António Fragoso que não se esgota no colóquio. Pelo contrário, o colóquio pretende ser o princípio de qualquer coisa, mas que terá, naturalmente, que ter continuidade muito para além do dia 21 de novembro.
Está na altura de terminarmos já vai longa esta nossa conversa sobre António Fragoso. Não é que não houvesse muito mais para dizer, haveria certamente. E para isso deixo desde já o convite para se ir assistir a este colóquio internacional.
Eu queria só acrescentar uma pequeníssima Sim. coisa. Estamos nesta iniciativa com o apoio e a colaboração de muita gente. E eu queria apenas destacar duas colaborações que são para nós extremamente importantes, que são, por um lado, a Câmara Municipal de Cantanhede, que tem colaborado já de formas diferentes na comemoração do António Fragoso, mas irá também dar algum apoio a este colóquio. E não posso deixar de referir também a Culturgest, que disponibilizou de uma forma extremamente simpática e extremamente generosa os seus espaços para a realização deste colóquio, e a quem eu agradeço muito, muito sinceramente também o empenho e o interesse nesta iniciativa.
Vai valer a pena ir presenciar o colóquio do dia 21 de novembro. Ficamos à espera também de mais informação sobre a circulação destes programas do Território Artes para que possamos mais de perto ouvir a música, as diferentes músicas de António Fragoso e contextualizá-las também com as de outros compositores com os quais de alguma maneira se poderá eventualmente ter cruzado. Muito obrigada, Paulo Ferreira de Castro. Muito obrigada, Miguel Henriques.
Obrigado.
Oxalá que, de facto, todo este esforço de ambos e de todas as entidades envolvidas sejam frutuosos para que se ame mais António Fragoso, pelo menos a uma mais larga escala.
Com certeza.
Muito obrigada. Boa tarde. www.naoutramargemeuropa.blogspot.com. Na próxima semana vamos estar à conversa com o violinista Bruno Monteiro e pianista João Paulo Santos, que acabam de publicar um novo CD. Até lá, boa música.
Na outra margem.